Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 21 de julho de 2025. Solicito a servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati Della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Convido a colega Terezinha a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho, Mateus, capítulo 12, versículos 38 ao 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, e não será o sinal do profeta Jonas. Com isso, assim como Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantaram contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E assim está: quem é maior do que Jonas? No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está: quem é maior do que Salomão? Palavras da salvação.
A ata da sessão do dia 7 de julho de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 7 de julho de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovada, então. A ata da sessão do dia 14 de julho está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos colegas vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 008/2025, de autoria do colega Jorge Cupini, está baixado e ele foi proposta uma emenda aditiva cumulada com modificações, proposta pela vereadora Tânia, que será lida pela primeira vez pela primeira secretária, e posteriormente baixada para a CUP, que é analisada juntamente com o projeto principal, emitirá parecer e que voltarão na próxima sessão para discussão e votação.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Emenda aditiva acumulada com modificativa ao projeto de lei de ordem legislativa número 008 de 2025, de 24 de junho de 2025. Que dispõe sobre a proibição de queima, soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido ou efeito de tiro, que causem poluição sonora no município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora subscrita, amparada pelo regimento interno desta casa e lei orgânica do município, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar emenda aditiva modificativa nos termos a seguir, para que, após lida em plenário, seja encaminhada à Comissão Única de Pareceres, que analisará, juntamente com o projeto principal, e emitirá parecer, para posterior apreciação pelo plenário. Artigo 1º. O artigo 2º passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º mantido, parágrafo 1º mantido, parágrafo 2º mantido, parágrafo 3º. Caso a ação do infrator resultar em dano material devidamente comprovado, tanto ao patrimônio público como ao particular, este, além da multa, ficará obrigado a indenizar pelo prejuízo causado. Parágrafo 4º. As multas serão aplicadas pelo Poder Público Municipal e os valores revertidos à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Regional de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul e Corpo de Bombeiros Voluntários. Artigo 2º. O artigo 3º passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de acordo com cooperação ou parceria com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Segurança Pública para atuação da Brigada Militar e Polícia Civil no cumprimento da presente lei. Artigo 3º. O artigo 3º passará a ser artigo 4º. Artigo 4º. O artigo 5º terá a seguinte redação. Artigo 5º. Excetua-se da regra prevista no caput do artigo 1º a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido por ocasião do evento realizado pelo Poder Público, denominado Show da Virada, no dia 31 de dezembro de cada ano, desde que seja dada ampla publicidade com no mínimo 10 dias de antecedência. Parágrafo único. O evento de que se trata esse artigo somente ocorrerá com a licença da Defesa Civil, sob a supervisão de um responsável técnico em pirotecnia, devendo a instalação dos artefatos de soltura ocorrer em local apropriado e devidamente isolado do público, sempre por empresa detentora de certificado e registro do Exército Brasileiro e profissionais habilitados. Artigo 4º. Fica mantida a redação dos artigos 4º, 5º e 6º, que passarão a ser ordenados como artigo 6º, 7º e 8º. Artigo 5º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Campinas do Sul, 18 de julho de 2025. Tânia Mara Scarati della Lata, vereadora, União Brasil.
Superada a matéria baixada, solicito ao segundo secretário que leia o requerimento de autoria dos vereadores Rodrigo Santin e Fábio Sacão.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. Os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, amparados pela lei orgânica do município e regimento interno desta casa, apresentarem requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Nosso município dispõe da Lei Municipal número 2.328 de 2015, de 25 de agosto de 2015, que trata do Sistema Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. Dentre os resíduos secos coletados, há um em especial descritos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 2º, que vem causando preocupações, principalmente aos coletores, que trata-se de garrafas, copos e frascos de vidro quebrados. Para esses resíduos em particular, há um problema grave, seja por negligência dos cidadãos ou por dificuldade de acondicionarem um recipiente seguro que previna acidentes durante o manuseio pelos garis. Dessa forma, o requerimento se baseia em solicitar ao Poder Executivo que intensifique a campanha de conscientização e que, na medida do possível, desenvolva um recipiente específico para que nas residências seja possível acondicionar adequadamente os resíduos de vidro. Sabemos que lá na residência o correto é colocar o vidro quebrado em um recipiente com identificação, mas muitas vezes o cidadão não tem esse recipiente e não dispõe de uma forma segura de identificação. Por isso a importância do fornecimento pelo Poder Público de um invólucro seguro. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 21 de julho de 2025. Rodrigo Santin, progressistas, e Fábio José Sacom, progressistas.
O requerimento de protocolo 071, de autoria dos colegas vereadores Fábio e Santin, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos amigos que aqui assistem essa sessão nesta noite e às pessoas que nos assistem através da live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Senhor presidente, trouxemos este requerimento a esta casa em virtude de várias pessoas nos procurarem e nos chamou a atenção, porque uma desses pedidos foi que a gente estudasse um meio de colocar caçambas para coleta de vidro, somente de vidro. Mas nós pensamos muito bem e seria inviável, porque a pessoa teria que sair de casa e achar um recurso longe da sua casa para colocar o vidro. E hoje, no comércio, bares, enfim, em vários lugares, nas casas da gente, a gente tem muita utilizado vidros em vários, em bebidas, enfim, em várias coisas. E sempre sobra o descarte, porque ele não é reciclável, então ele não tem retorno e acaba se indo para o lixo. Então fizemos esse requerimento pensando lá uma pessoa que está trabalhando e coletando, que pode pegar algum vidro quebrado e não ter especificado o que poderia ser, se é vidro ou se não é. Então, a gente pede ao poder público, a gente tem aí tantos gastos que a gente pode melhorar até essa situação, a gente poder melhorar a situação dos garis e também dessas pessoas. Então, esse requerimento é feito, né, para esse fim. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Eu gostaria de me manifestar e peço ao vice-presidente que ocupe essa cadeira. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da Rádio Campinas, eu, Fábio e o Rodrigo Santin, pelo requerimento. Eu acho que ele é válido, sim. Aconteceu casos dos gari se cortarem, né, pegando aquela bolsinha de lixo seco, não sabendo o que tem lá dentro, lá, e acontecer isso aí. Eu acho que a população tem que se conscientizar com isso. Eu acho que todo mundo tem uma garrafa PET em casa, uma caixinha, né? Corta, faz um cortezinho em cima, no gargalo da garrafa PET, coloca aquele prato quebrado, aquele copo quebrado, aquela garrafa que está quebrada, coloca lá dentro, identifica isso aí. Coloca numa caixinha, coloca em cima vidro quebrado. Eu acho que seria fácil, cara. A gente pensa... Não é só por nós, mas daqui a pouquinho, lá na frente, vai passar alguém lá na rua, às vezes também, ver se não tem uma latinha para ocupar, que tem muitas coisas que a gente consegue reciclar, né? E vai se cortar juntamente com esses gari aí também. Eles estão cientes, fazendo o trabalho deles, que é a correria do dia a dia deles, chegar, juntar rápido e colocar lá no outro lado da rua, às vezes fazer até uma quadra para levar aonde tem o seu determinado local, né? Eu acho que é muito importante isso aí. Eu acho que o pessoal tem que se conscientizar, sim. Coloca, faz que nem eu falei, coloca dentro de uma garrafa PET e escreve em cima, vidro, tá, tem tal coisa, vidro quebrado, que o gari que vai lá juntar lá, ele identifica o material e sim consegue fazer uma coleta sem causar, de repente, um corte na mão ou outras coisas. Seria isso? Sim? Uhum.
Assim, ó, eu estou vendo que esse problema do lixo é geral, né? Nós aqui em Campinas se não me engano, é desde 1975 que vem sendo falado sobre a separação de lixo, e lixo seco, lixo úmido, o problema de vidros. Eu, na minha casa, a gente sempre teve o costume de separar, colocar, escrever, né? Eu acho assim, ó, que está faltando um pouco de conscientização da população. Não sei se Tessa não teria que ser feita alguma campanha novamente, porque foram feitas várias, mas as pessoas não, parece que não entendem. Inclusive, o lixo que colocam nas ruas de noite, lixo úmido, que de manhã está tudo arrebentado por causa dos animais que tem soltos, né? Eu acho que está faltando um pouco de conscientização das pessoas. Está na hora das pessoas se antenarem também um pouco. Muito boa a ideia do Rodrigo, concordo, que tem que ser separado, tem que ser feita alguma coisa, que é muito perigoso. Mas eu acho que precisamos começar a conscientizar a nossa população. Obrigada.
Então, seria isso. Boa noite. O requerimento de protocolo 071, de autoria dos colegas Fábio e Santin, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Lembramos, então, que na próxima sessão apreciaremos em primeiro turno o projeto de lei complementar 003-2025, que trata do salário dos agentes sanitaristas. Em definitivo, o projeto de lei de origem legislativa 008-2025 e a emenda apresentada, além de outras matérias que venham para nossa apreciação. Sendo essas matérias da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio.
Tânia.
Primeira vereadora Tânia.
Tere.
A segunda vereadora Tere.
Franciane.
E a terceira vereadora Franciane. Então, a palavra está com a vereadora Tânia.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela live, pela rádio, que estão aqui presentes na nossa casa, meu boa noite. Hoje eu quero agradecer à diretora de trânsito, a Rudineia, pelo empenho que ela teve em atender o meu pedido da vaga para os pais atípicos. Foi feita uma vaga dessas, que está localizada aqui na avenida, próximo ao Banrisul, como é que eu vou dizer, localizada em frente à farmácia ali da Priscila, como as pessoas chamam, acho que é a farmácia Confiança. E, no momento, foi feita uma dessas vagas, porque nós não temos ainda estrutura para muitas vagas na cidade, porque existe a dos deficientes e a dos idosos. Então, no momento, a gente conta com uma vaga, mas, posteriormente, eu acho que serão feitas mais, dependendo da demanda dessas pessoas. Quero falar também que na última quinta-feira a gente teve a festa julina na terceira idade. Parabenizo pela apresentação da quadrilha, pelos grupos, que mostrando que não existe idade para superar desafios. Foi muito bonito, uma coisa assim que as pessoas gostam de ver, as pessoas superando desafios. E após isso aí, a gente teve a apresentação da oficina de patinação. Foi muito bonito, as crianças deram um show. Valeu muito a pena assistir, porque fazem só 3 meses que essas crianças começaram a aprender essa patinação. Diz que já são em 75 crianças envolvidas e estão patinando assim, que é uma maravilha. Tenho que dar os parabéns para as crianças, para todos os que estão envolvidos. E também agradecer e parabenizar o CRAS, na pessoa da secretária e dos funcionários, pelo belo trabalho que estão desenvolvendo nas oficinas. E no sábado, eu prestigiei no ginásio municipal os jogos do Campeonato Regional de Futsal de Campinas do Sul, e a semifinal do Sul Rio Grandense de Futsal Série Ouro, onde deu para ver assim, que o esporte está fazendo uma bela interação entre os nossos municípios. Tá? Achei assim, bem interessante, foi uns jogos tranquilos, muito bonito de se assistir. E parabenizo a todos os organizadores. E que venham mais jogos e mais oficinas e que nossas crianças cada vez aprendam mais. Inclusive, a filha do Fábio estava patinando lá, muito bonito. Valeu a pena assistir. Obrigada, era isso.
A próxima vereadora, Terezinha Poletti.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos prestigia, servidores desta casa também, quem está nos assistindo através da live, né, da Rádio Campinas, o meu boa noite. Hoje eu vou usar essa tribuna para fazer um apelo, né, para os nobres vereadores dos mais diversos partidos que aqui se encontram. Né? Nós temos aqui o PL, União Brasil, o PP e o MDB, tá? E os republicanos. Ia falar. Então, o que nós precisamos, o que nós temos que providenciar? Né? Nós sabemos que o município precisa muito, principalmente, né, de finalizar o asfalto da linha São Paulo até a ponte, né? Que são 7 quilômetros, um valor de aproximadamente 22 milhões. Então, o que, que nós precisamos, né, unir forças, cada um de nós aqui, dos partidos que estão aqui, tá, mandar um ofício para os seus deputados, né, federais, gaúchos, solicitando, então, essa emenda, que é a emenda de bancada. Tá? Quando que vai ser discutida esta emenda? No dia 12 de agosto, agora, no próximo mês. Então, o que nós precisamos? Né? Fazer chegar até os deputados, né, da bancada gaúcha, um ofício e com o projeto do asfalto. Então, tem o Ronaldo aqui, o nosso jurídico, né, que ele está com o projeto e ele pode providenciar isso, né, Ronaldo? E fazer com que chegue esta solicitação até os nossos deputados, os deputados federais gaúchos, até o dia 12 de agosto, onde será discutido o orçamento, né, para o próximo ano. Então, é uma sugestão, né, que eu deixo aqui para todos os partidos que estão aqui, né, fazer esta solicitação.
Colega Terezinha, me concede uma partezinha para te ajudar?
Concedo.
É muito bom o teu posicionamento e tua colocação. Eu quero falar para ti e para a população que nos assiste. Eu faço parte da reintegração do Norte Gaúcho, assim como o colega Jorge. E quando estive pela primeira vez com um grupo em Brasília buscando isso, que a gente bateu de porta em porta de todos os deputados do Rio Grande do Sul, da bancada gaúcha, a gente ficou 4 dias andando, de doer os pés, e a gente bateu em todos, e a gente conseguiu. Mas porque o movimento se mostrou grande. É bom e é válido, mas a gente trabalhar, se a gente chegar sozinho lá, eu acredito que os outros lugares que estão fazendo, como fizeram para a saúde, e nós demos aula para as pessoas como chegar e a gente conseguir. Então, assim, a gente tem que pegar mais gente. Não adianta só nós, vereadores, chegar lá. Acredito que eles vão dar continuidade, sim, porque já é uma emenda de bancada assistida e ganhada, mas a gente não pode chegar sozinho. Tem que ter força política do executivo, do legislativo e de muitas outras lideranças do nosso município. Porque uma, é que nem diz o velho ditado, uma andorinha sozinha não faz verão.
Não. Mas, vereador Rodrigo, eu estou me colocando Estou dando essa sugestão porque quem são os maiores interessados para que a gente finalize esses 7 quilômetros? Né? Somos nós, é o município de Ronda Alta. Né? Então, assim, ó, e eu estou solicitando isso por quê? Porque o coordenador da bancada gaúcha é o deputado federal Marcelo Moraes, do PL. Então, foi uma sugestão, foi uma solicitação. Na última vez que eu estive em Brasília, que a gente foi no encontro dos vereadores, eu fui. Eu também já entreguei um ofício, eu sabia que ele era o coordenador. Ele me deu uma parte para mim falar lá no plenário e me sugeriu que a gente fizesse essa força-tarefa e que o prefeito fosse junto neste dia, que ele dará um espaço para que a gente, quem for junto, que a gente, então, solicite isso, sensibilizar os nossos deputados, os deputados gaúchos. Isso depende dos deputados, né? Para essa emenda de bancada. Nós sabemos que não tem outra maneira a não ser a emenda de bancada. Por quê? Porque é um valor alto. Então, a gente pede... Permita, né?
Uma parte, vereador.
Com certeza.
Como é que funciona a bancada gaúcha? Nós temos que arrumar um deputado gaúcho que vá defender essa causa lá.
Então, primeiramente
arrumar o nome do deputado. Tá? Depois nós entramos com os pedidos. Mas sem esse deputado levantar a pauta, não sai nada.
Exatamente. Mas, vereador Jorge, isso já está na pauta. Por isso que eu vim aqui, já entrei em contato, já foi solicitado. Então, já tem esse deputado que vai defender, por isso que eu estou fazendo esse pedido. Né? Quem gostaria de estar lá, ótimo. Né? E a gente já tem essa pessoa que vai defender e que vai, né, inclusive, vai nos dar um espaço para que a gente se pronuncie lá na frente de todos os deputados federais. Tá? Uma outra coisa também que nos foi colocado na última sessão sobre a emenda, né, que veio através dos nossos vereadores, o Rodrigo Santin e o Fábio Sacon, onde o Rodrigo se direcionou a mim, dizendo que eu sou a líder de governo e que havia a documentação ainda da emenda conseguida para a saúde, que ela ainda não estava, a documentação não estava ok. Eu fiz isso na mesma noite, chamei a pessoa responsável, tá? E vou trazer aqui para vocês a informação que está tudo ok, tá? Já foi cadastrado, está aguardando análise. Mas também assim, ó, dizer, vou me dirigir para você, Rodrigo, que não sou só eu que tenho que ir atrás disso. Eu sou líder de governo, tudo bem, né? Estou aqui, sou líder de governo aqui na Câmara de Vereadores, mas também você ou qualquer um de nós pode fiscalizar isso. E que bom que você foi, que viu, né, lá junto com a pessoa que vocês buscaram informações e que trouxeram essa emenda. Então, dizer para vocês que está tudo ok, tive a informação hoje, né? E por isso que estou aqui passando essa mensagem para vocês. Também eu quero agradecer aqui nesta tribuna, né, em nome do partido, do PL, em nome da executiva, em nome do PL Mulher aqui de Campinas, a gente solicitou uma emenda este ano, fazem poucos meses, e felizmente a gente foi agraciado, né? Foi contemplado com uma emenda do deputado federal Marcelo Moraes, do PL, num valor de 200 mil, que veio para investimento na saúde. Então, primeiramente, agradecer as pessoas do PL de Campinas que estiveram comigo, que buscaram, não busquei isso sozinha, não, procurei reunir um grupo de pessoas que me apoiaram, que estão aí, que apoiam o PL em Campinas, e a gente, então, teve esse bom êxito. Então, agradecer mais uma vez o deputado federal Marcelo Moraes, que nos agraciou com esta emenda de 200 mil reais. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores, população que está aqui, o nosso boa noite.
A próxima, então, é a vereadora Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha hoje nesta casa e a toda a população que nos assiste também através da live da Rádio Campinas. Hoje eu queria trazer aqui o que aconteceu no último sábado, dia 19/7, foi veiculado pela mídia, pela Rádio Campinas, enfim, que foi o fato da retirada das árvores na RS-211 no acesso da comunidade do Engenho Grande. Sabemos que houve uma força-tarefa bastante grande, solicitação do Legislativo por meio de ofício, alguns dos nossos colegas também se fizeram presente em Porto Alegre, solicitando junto ao DAER para que não só a questão dos trechos em que existem essa vegetação, essas árvores, mas também solicitando melhorias nas partes do asfalto aqui que está danificada. O Poder Executivo também esteve junto ao diretor do DAER. A imprensa se mobilizou, a exemplo da Rádio Campinas, o Luciano, que há tempos a gente viu que trouxe a situação de como estão as árvores nesse nosso trecho da RS-211. Enfim, toda essa soma de forças permitiu com que essa ação fosse realizada. Então, o que aconteceu? O município ele obteve a licença de operação que foi fornecida pelo DAER junto à FEPAM a esse trecho, que é de 6,58 quilômetros entre Campinas e Jacutinga. Outros trechos também receberam essa licença. Nós sabemos que não é só até Jacutinga que tem o problema de árvores pendidas na estrada, enfim. Mas o que acontece é que o DAER ele não tem condição de executar todas essas obras, em função de restrição orçamentária e também de efetivo. Por isso que o trabalho que foi realizado aqui foi um trabalho voluntário das pessoas da comunidade que se preocupam com essa causa, juntamente assim, com a parceria do executivo. Então, em nome de toda a comunidade, de todos nós campinenses, eu gostaria de agradecer as pessoas que estiveram neste sábado lá trabalhando, os voluntários, ao Corpo de Bombeiros, à Brigada, à imprensa, todos que divulgaram este trabalho. É um trabalho muito importante, certamente outros trechos, muito provavelmente em breve serão executados também, a retirada dessa vegetação que está atrapalhando o fluxo de caminhões. Enfim, é algo muito importante para manter a segurança do nosso trânsito e das pessoas que passam pela nossa região. Também gostaria de trazer um importante trabalho sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, parabenizar o Fabrício Pazini, que está à frente desta pasta, e falar que eles estão, quem tem interesse em abrir um MEI através da Secretaria de Desenvolvimento que é executada essa ação. Porque da importância de estar regularizado. A formalização como microempreendedor individual é importante para garantir os benefícios, além de formalizar o negócio de cada pessoa perante a lei. Permite também a emissão de notas fiscais, além dos benefícios do INSS. Outra questão também que a Secretaria de Desenvolvimento vem fazendo constantemente é a parceria com a CDL, Nos últimos dias foi finalizado o curso de oratória, que foi destinado à maioria das vagas para o pessoal do comércio local. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento das vendas e a comunicação das pessoas que trabalham com o comércio. Também a Secretaria de Desenvolvimento vai, em breve, desenvolver novos cursos para aperfeiçoar justamente o comércio local. Sendo isto, para hoje...
Colega, antes de você encerrar, eu gostaria que você me concedesse uma pequena palavra.
Sim, sim, Rodrigo.
Sobre sábado, que o pessoal foi cortar as árvores ali na entrada da linha Engenho Grande, onde aconteceu vários e vários acidentes com vítima fatal até. E justamente sábado eu faço parte de uma equipe de Bosch ali na linha Engenho Grande, onde eu sou sócio. A visão que tem, depois que foi cortado essas árvores ali, eu te digo uma coisa. Se isso aí fosse ter pensado que o Dyer tivesse dado essa liberação para o município fazer essa parte há 2, 3 anos atrás, quem sabe a gente teria histórias diferentes. É isso aí. Porque quando você vem da comunidade de Engenho Grande para cá, uns 300, 400 metros antes de chegar no asfalto, tu já tem uma visão aqui embaixo na comunidade do São Cristóvão. E antes, vocês sabem como é que era. Tu tinha que praticamente colocar o bico do carro, vamos falar, o para-choque do carro, quase no asfalto para tu ter uma pequena visão lá de uns 100 metros adiante. Então ficou ótimo, um ótimo trabalho de todo o pessoal que foi envolvido. Eu sei que aqui teve vários vereadores que foram atrás, inclusive eu e o Jorge, durante a semana, na quarta-feira, a gente estava no Dyer também, fomos pedir isso aí diretamente com o Pablo, né, Jorge? E foi o que a Franci falou, eles não têm muito recurso porque isso aí é uma coisa terceirizada, que tem que partir para uma outros para vir aí cortar essas árvores aí. E que bom que o Dyer viu fotos que foi mandado através de Campinas, de Jacutinga, de outros municípios, e sim disse assim, ó, assumam vocês do município e façam essa retirada dessas árvores aí. Olha, vai ficar, eu te digo, vai mudar um monte essas entradas aí, inclusive ali na entrada não, antes da linha Paris ali, tem árvores que estão quase caindo no meio do asfalto, que vai ser uma, aqui a pouquinho ia ser uma desgraça, ia ser uma coisa assim que tu está passando embaixo de um dia de chuva, isso aí ia cair, ia acontecer de repente outros acidentes. Seria isso, muito obrigado, vereadora, por me conceder uma parte.
Por nada, Rodrigo. Sendo isso para hoje também, muito obrigada e boa noite a todos.
Então, não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.